O que define uma música triste? Músicas podem transmitir sentimentos? Qual a diferença de uma música triste dos anos 60 para uma música triste de hoje?
A tristeza geracional?
Algumas dessas perguntas eu, Gustavo Drules e Mariana Rudzinski esperamos responder hoje com a ajuda de alguns nerds musicais.
Um deles é o Alex Ross, crítico da revista norte-americana The New Yorker e autor do livro Escuta Só, do clássico ao pop. Nesse livro, ele conta que durante muitos anos, os teóricos defenderam que as propriedades afetivas da música dependiam de associações extra-musicais, como quando você lembra de algum momento ou recorre a alguma memória ouvindo música.
Os gregos, por exemplo, acreditavam que o sistema de escala musical refletia as gradações das emoções. Já os indianos incluíam categorias definidas por emoções na sua música, como racha, alegria, karuna, tristeza. Na música ocidental, também, há canções em tom maior que são consideradas mais alegres do que as em tom menor, que são geralmente associadas à tristeza.
Então a gente percebe que a música triste é muito mais fácil de ser identificada. Chorou, Gustavo?
Claro, né?
Então, sempre que choramos, emitimos um ruído que decai, depois salta para um tom ainda mais alto, para em seguida descer de novo. E é dessa forma que soam os lamentos musicais de todo mundo. E ao mesmo tempo em que os lamentos ajudam a nos guiar para fora do labirinto do desespero, eles também podem nos ajudar a controlar e entender nossas emoções. Assim, a gente aprende a dar forma ao nosso caos interior.
Pesquisadores da Universidade da Califórnia analisaram o humor de 500 mil músicas lançadas no Reino Unido entre os anos 80 e 2015. Eles descobriram que a música pop vem se tornando cada vez mais triste nos dias atuais. Até mesmo o gênero musical mais animado se tornou vítima da tristeza típica dos millennials.
E essa mudança na música pop pode ser observada no último álbum da Lorde, por exemplo. Ele se chama Melodrama e enfatiza as emoções da artista de uma forma mais profunda.
Em várias entrevistas, Lorde define esse álbum, lançado no ano passado, quando a cantora ainda tinha 20 anos, como resultado de suas experiências sendo uma jovem milena mulher.
O disco é sobre se perder em uma festa, ficar bêbada, mas triste no dia seguinte.
Você já deve ter ouvido, em Sober 2, a sétima faixa do disco, a gente pode perceber todos esses elementos. Segundo a Lorde, a música é sobre o fim da festa e o sentimento de êxtase. Vamos ouvir um pouquinho, vai. You asked if I was feeling it, I'm psycho high. No, you won't remember in the morning when I speak my mind. Lights are on and they've gone home, but who am I? Oh, how fast the evening passes, cleaning up the champagne glass.
Esses versos parecem simbolizar a passagem do tempo. A festa está no seu fim, e nesse amanhecer do dia, a vida adulta começa a chegar.
Mas foi transformando sua dor em música que a Lorde também encontrou uma forma de superar essas experiências melodramáticas dos seus 20 anos, atingindo milhões de jovens que se sentem da mesma forma, né? Todo mundo ouve Lorde.
Mas precisamos nos lembrar que a música triste da geração millennial, ela não se restringe aos gringos. O Brasil pode até ser estereotipado como o país da felicidade, mas não podemos esquecer que conseguimos transformar até samba em choro.
Falando de artistas brasileiros millennials, um dos maiores exemplos mais expoentes é a banda O Terno. Com 5 anos de carreira, o power trio paulistano formado por Tim Bernardes, Guilherme de Almeida e Biel é hoje considerado uma das principais referências da música independente brasileira. Eles são influenciados por Beatles, Mutantes, e a banda se autoclassifica como canção rock and roll pop experimental, né? Super diferentão.
Como típicos millennials, eles dominam o uso de redes sociais, é óbvio, e muitos de seus discos também possuem letras que reverberam dilemas da geração. A canção Medo do Medo, do segundo disco da banda, é uma delas. Eu não gosto de ir dormir triste, sei lá. Tenho medo da minha cabeça no escuro pensando sem parar.
Depois de cerca de 10 segundos de silêncio, a música começa com uma sobreposição de camadas e sonoridades. Essa sobreposição soa um pouco confusa, de certa forma um reflexo da nossa cabeça de millennial, né? Que estão sempre pensando e repensando tudo o tempo todo, não é mesmo, Mari?
Muito, Gus. Essa criação de texturas e camadas confusas são equivalentes às batidas eletrônicas misturadas com os violinos que a gente viu em Sober to the Lord.
A música do Terno chega ao ápice com esse solo intenso, talvez ainda mais intenso do que a própria letra. Como se fosse o sentimento das pessoas quando se tem 20 anos de idade. Alguns dias são solos de guitarra intenso, outras canções só voz e violão. E a banda paulistana consegue trazer tudo isso dentro de uma única música.
Pois é, Gus. E eu acho que as duas músicas que a gente falou sobre hoje, elas podem ser resumidas muito bem nesse verso do Terno.
See?